Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória. Podcast é a hora da música. Convidado de hoje, Sandreira.
Massa, feliz demais estar aqui, cara.
Beleza, Sandreira.
É isso. Pô, tô muito feliz de estar aqui.
Essa é a nossa segunda temporada, sim, né, cara? Massa. Eu posso começar perguntando o que é amorança.
Massa. Amorança, eu fiz uma fusão da palavra amor e esperança.
Amorança.
O livro acontece numa quinta dimensão, onde tudo é igual aqui. Tudo. A diferença é que os homens são grilos, as mulheres são cigarras e os objetos têm umas coisas meio peculiares. Assim. O telefone tem um relógio para tocar na hora que alguém ligar para alguém que está sentindo saudade de você. Ele diz, que aí você fala. As cidades, todas as casas têm rodas. Então as pessoas escolhem onde vai acordar, né, numa praia e tal, com a sua casa. E o livro é um livro que conta toda uma saga de um casal que vive da música.
Quando você começa a escrever esse livro? Porque um compositor escreve, né? Ele escreve muita coisa, né, cara? Mas, de repente, quando que o compositor passou da primeira página para começar a escrever o romance?
Pois é, Jura. Eu sou um fã da palavra. Sempre gostei. Algumas músicas minhas acontecem... Primeiro eu faço a letra, depois eu coloco música. Muitas acontecem assim. E eu componho a moda antiga ainda. Não uso IA. Não uso o computador para digitar. É papel, caneta, copo de café e violão. E aí eu começo a compor. E minhas composições são ainda muito a moda antiga ainda. Ela tem um enredo. Aí vem o refrão e tal. Então ela tem começo, meio e fim. O que eu fiz? Na minha cabeça é como se eu estivesse escrevendo uma grande composição.
Ah, ok.
E aí, você vê, e ainda me arrisquei a escrever um romance, fábula. É 200 e pouco, quase 300 páginas. E aí eu me senti super à vontade. Lógico que eu escrevia nos meus devaneios. Eu escrevia e aí mandava e-mail para mim mesmo e tal,
não sei o quê,
guardando. E aí a Wagner pegou isso, colocou tudo, né, no seu devido lugar, a minha esposa. E aí o livro estava pronto, assim. Então, assim, esse último álbum que eu lancei agora tem uma música de 9 minutos.
9 minutos?
9 minutos. Então...
Você resolveu musicar o livro.
Entendeu? Então, assim, eu tenho facilidade para escrever dentro do meu universo e tal. Talvez a minha desatenção crônica, hoje, que o pessoal chama de TDAH e tal, me ajuda nisso, porque eu estou sempre em off aqui, né? E às vezes, em casa, a minha esposa fala, pô, uma hora eu quero falar com você, porque eu fico E aí eu respondi, eu também, uma hora eu quero falar comigo, porque eu estou tomando alguns remedinhos. Assim,
na verdade,
né?
Às vezes, a gente que é artista, muitas vezes a gente... as pessoas não entendem, mas quando você compõe, você está dentro daquela história. Né?
É.
Você está escrevendo uma história que você está dentro dela. Então, é como se fosse um sonho. Então, você sai um pouco desse...
Sai completamente. E o meu problema é que... Não só na composição, meu dia a dia é assim.
Às vezes.
Não, meu dia a dia é assim. Então, assim, eu tenho umas automático. Eu acordo, escovo os dentes, mas se tiver uma pomada do lado da pasta de dente, corre isso de eu pegar a pomada e escovar, que já aconteceu. Eu estava tomando aspirina, não sei o quê, não sei o quê. Fui e tomei um remédio que não tinha nada a ver, mas é porque ele estava do lado. Então, assim, às vezes eu faço tudo meio que no automático, né? O lance da composição, como você falou, a gente entra nesse estágio. Tipo, um exemplo. Você está ali compondo, aí sua esposa... Ô, Jura, vou comprar um pão. Aí você tá, aí você vai comprar o pão cantando a música, não é?
Não, senão você perde também.
Aí você vai ver tantos pães, volta cantando, aí entrega, volta para lá.
Você não está naquele universo.
Você não está naquele universo, é isso aí. Entendeu?
Pessoas,
é isso.
Às vezes as pessoas acham que você não está dando atenção, e não é, que não é que não está dando atenção. É que aquela atenção ali, naquele momento, é muito importante.
Muito importante, senão... Passa.
Não passa, isso aí.
Isso aí.
Porque a coisa de a composição é muito melodia. Hoje, eu vou te dizer que o celular me ajuda muito.
Uhum.
Porque às vezes, hoje, eu tenho alguns transes, assim. Uhum. Eu tô, sei lá, no carro.
Eu também.
Parado no carro, mando um áudio ali para poder guardar a ideia. Que...
A Wagner montou um negócio para mim no meu WhatsApp, que ela fez um grupo com eu e ela, me saiu do grupo e fico sozinho. Aí chama eu comigo mesmo. Aí eu coloco tudo ali. Mando um áudio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Escrevo alguma coisa, aí depois vou lá e vou pro papel. Mas a minha forma de compor ainda é muito, muito artesanal. Assim, é caneta, papel, aí eu escrevo. E eu tenho a necessidade de me expressar dentro da poesia, de uma informação poética. Então, não basta eu estar rimando mamão com alemão, com paixão. Eu preciso que, dentro dessa poética, passe o que eu queira dizer. Né? Se eu quero falar sobre um tema e tal. E, então,
existem composições suas que demoram para fechar? Às vezes você tem...
Inclusive, tem uma nossa, que deve ter uns 4 anos, né? 5 anos.
Que não fechou ainda.
Que não fechou ainda. Sim, eu tenho, porque... como eu vivo tudo a mil por hora e sou muito desatento, muito desorganizado, assim, a nível de autogerenciamento, então eu estou fazendo algo aqui, aí eu olhei, aí vou fazer aquilo ali, aí já ficou ali. Aí,
ali vai ficar para outro dia.
Não, tem canções minhas que demoraram 4 anos, 6 anos, 8 anos, mas ficava lá. Porque também, Jura, eu acho legal. Enfim, coisa de, sei lá, utópico, né? Mas eu acho que cada letra, cada melodia tem uma letra certa. Foi igual, eu não lembro, com o Sá e Guarabira, que eles fizeram uma casa no campo. O Sá escreveu uma letra, o Rodrigues escreveu uma letra e mostrou. Aí o cara, pô, mas está muito ruim e tal, não curti. Aí ele ficou meio assim. Aí depois ele compôs Casa no Campo, bicho. Eu quero uma casa no campo. Foi logo que eles gravou. Então, assim...
Tem coisas que elas são feitas para aquilo ali, para aquela ali, música, para aquele momento.
Eu valorizo muito isso hoje. Eu acho que é o que vai ficar. Porque a gente está num... Pô, Júlio, a gente está num momento que você... Pô, a IA, ela já compõe letra, melodia, não sei o quê, não sei o quê. E é óbvio que o Spotify está espalhado disso e todo dia cai.
A IA, ela não compõe esse tipo de música. Porque ela compõe coisas populares.
Uhum.
Ela pensa muito em global. Ela não pensa em individual. Aí ela nunca vai compor uma música igual o Moraes Moreira.
Não, sim. Eu concordo. Mas, assim, hoje, amanhã eu já não sei mais.
Ah, é verdade.
Entendeu como é que é? Então, a única coisa que vai ficar ainda para o compositor é o sentimento, a emoção. Se ele não tiver emoção... E eu, logo nisso, na minha carreira, eu saquei ainda. Falei, eu só tenho uma chance de conseguir sobreviver aos demais, que são muita gente fera. É sendo eu mesmo. Porque gente boa...
Tem vários.
Vários que são bons, que não sei o quê.
É
igual se você... aí você põe assim, vamos agora para a guitarra, né? Os caras estavam voando na guitarra. Aí B.B. King continua...
botando B.B. sentimento. King é a nota certa, né?
É isso. É a nota certa. Eu acho que é a palavra certa, igual o Zé Ramalho falava. Fala, eu tenho a palavra certa para o doutor não reclamar.
É verdade.
Então, você escrever a poética certa. E eu estou tendo essa contrapartida assim, no meu inbox, professores do Ceará estudando com minhas canções na sala de aula. Isso me deixa muito emocionado. Pessoas... Pô, Sandreira... Voltei com minha esposa porque eu mandei uma música sua e ela ouviu. E aí, nunca sabia que era o seu trabalho e tal. Esses dias eu até postei no meu story sobre isso. Um monte de feedback, eu printei, lógico que eu tirei o nome das pessoas e fui postando assim, postei uns 15 stories. Voltei com minha esposa por causa da sua música. Cara, ouvi uma música sua que eu tive que ir atrás, não está gravada, grava. Então, qual a diferença que eu tento me impor? Na minha digital é... ser mais eu possível, porque, Jura, eu conheço trocentos guitarristas, mas só existe um Jura Fernandes. Só existe um...
Quando você consegue essa identidade, né, a gente tem que guardar mesmo.
Tem que guardar.
Eu acho que é o que faz as pessoas serem únicas e não e tem isso, como. E com você sendo único, cara,
É você.
Entendeu? E às vezes fica até mais fácil fazer a vida. Quando você descobre isso, que é muito mais fácil você ser você.
Sim, sim. E eu tive algumas chances na minha carreira de não ser eu. Eu tenho uma voz que, ela quando chega em determinado lugar, ela lembra o Raul.
Ela lembra o Raul, verdade. Isso atrapalhou, você acha? Para a sua identidade, na
pois
verdade.
Pois é, não. Não atrapalhou, assim, porque eu sempre fui muito...
Você é fã do Raul.
Sou fã do Raul. Sou doido com o Raul Seixas,
Então, um pouco do Raul em você.
Tem muito do Raul. Porque quatro caras que piraram a minha cabeça foram Raul Seixas, Belchior, Zé Geraldo e Bob Dylan. Então, assim, só que a minha voz, desses quatro que eu falei, ela tem um lugar onde eu canto que lembra muito o Raul. E aí os fãs do Raul queriam que eu fosse...
Cantar Raul,
Sandreira, não sei o que, monta, não sei o que... E aí foi o que eu te falei, se eu montasse um show do Raul, eu tocaria de segunda a segunda, cara. Porque o que tem de pedido e tal, mas eu sou um compositor, sou um cara que escrevo, então a minha obra é o que vai ficar. E aí eu tive,
Você teve uma escolha aí que é entre...
ser eu?
Ou ser o Raul.
E tem tanta gente maravilhosa que faz tanta coisa... alguns covers muito bons do Raul. Então já está tudo feito. Já eles estão fazendo.
É isso aí.
Então eu falei, deixa eu...
Olha, eu vou te dizer agora eu vou abrir o coração aqui. Tem cover, cara. E a gente tem sempre fases de muito cover. E essa fase agora no Espírito Santo tem muito cover, tem muita gente vindo disso. E sempre vai ter um melhor que você. Então, achar sua identidade é difícil, achar a forma que você canta, achar... Você falou de alguns ídolos aí, cara, e você teve a oportunidade de fazer canções e tocar junto com o Zé Geraldo,
que
cara.
Foi, então. Então, só para concluir o ciclo, e é muito louco, se o Raul continuasse fazendo cover do Elvis Presley,
Nunca ia ser o Raul.
Nunca ia ser o Raul.
Verdade.
Pois é. E aí, cara, e eu, que aquela angústia, eu sou um cara que eu tenho necessidade de me expressar. Eu trabalho com música autoral, né? Ou seja, por que que eu faço isso? Porque eu preciso respirar. Se eu não fizer, eu não consigo respirar. Então, assim, pois é. E toda vez que eu não tive dificuldade nenhuma, assim, poxa... Fazer música autoral.
Você
não.
Tem um autoral porque é natural.
É natural meu.
Vem de música autoral. Você é um artista. Que vem dessa. Você não procura saber fazer igual as coisas acontecem normalmente.
Isso. Gente, você fez esse aqui, ó. Valeu? Valeu, Sandeira. Então vamos. Então, assim, e foi massa, um encontro mágico. Assim, eu fui num festival de viola, de Tapina. Você sabe que eu gosto de viola pra caramba. Você também é um cara que eu admiro muito tocando viola e tal. Tem uma viola lá linda, aquela do Genésico, eu nunca esqueço. E aí, cara, eu fui. Eu e a Wagner.
É a primeira vez que você encontra com...
Não. O Zé Geraldo é o seguinte. O Zé Geraldo, cara, foi o primeiro artista que eu fui no show dele. Eu sou um caiçara que sempre surfei. Então, quando dava 8 horas, eu tava bodado, que só queria dormir e tal, né? E aí um amigo meu falou, o Zé Geraldo vai estar aí no Varandas, em Coqueiral de Itaparica. Mas amanhã... E era um... O sul tava soprando, pra caramba, sul, na barra de Cusco,
você
sabe como é
que
é.
Sabia que você
eu sempre surfei. Tem hoje no, aqui no, tem dois lugares de, onde pegar onda. Um é o nome do meu pai, que eu fui o primeiro a surfar. Botei Rodrigues, que meu pai chamava Milton Rodrigues. Eu e o Gordinho, do bodyboard, fomos lá, descobrimos um pico. Hoje todo mundo surfa ali. O D2 surfa, por influência minha e os outros que descobriu o pico e tal. E, aí, enfim. Aí, cara, eu fui ver os agiados. Quando eu vi aquele cara... Porque antigamente, você só via eles na capa do disco ou na TV.
Era como uma coisa mágica. Né?
E o Zé sempre foi um cara muito underground, assim. Ele levou tudo no peito, assim, né, cara? E parecia pouco na TV. Muito pouco. Muito não ia pouco, no Chacrinho. Não ia. Até o próprio Zé Ramalho também ia muito pouco. Tá? Aí quando eu vi aquele ser alto, parecendo o Dilo, aquela gaita.
Parecendo o Dilo.
Tocando, fazendo os acordes, os mesmos acordes que eu faço em casa, aqueles acordes simples. Eu fiquei apaixonado, cara. E o guitarrista dele era o Haroldo, só tava ele. Era ele no violão, folk, e o Haroldo Santa Rosa no violão também. O Haroldo Santa Rosa foi um dos fundadores do Casa da Máquina. Um dos primeiros guitarristas do Casa da Máquina. Pô, tocou com o Casa da Máquina um tempão.
Sensacional.
Tem música dele no Casa da Máquina. Enfim, fundou o Casa das Máquinas. Cara, eu vi aquele cara esmerilhando no violão, aquele show. Cara, dois violões e uma pressão, aquela voz rouca, o Zé ali... E o Zé era muito acessível. E a gente... Aí eu... A partir dali, eu fui em todos os shows. Todos os shows. Aí chegou a ficar uma figurinha carimbada. Eu chegava sem um puto no bolso. Entra, entra. Aí botava pra dentro. E foi, aí criou um laço de fã. O tempo foi passando. Eu comecei a compor. Né, e tal. Aí a minha esposa falou... Pô, cara, vamos no show do Zé. E o Zé começou a elogiar algumas músicas... No Facebook, no Instagram. Pô, que coisa bonita, não sei o que tá. Aí eu fui, cara. Quando chegou lá, juro, a gente estava sentado assim. Eu já tô coroa, né? A gente foi mais cedo. Aí sentamos assim na calçada para esperar e tal. Cara, aí vem uma van assim. Ele abre a van, olha para mim. Sandreira, ô bicho, vai lá no camarim. Eu quero falar com você, cara. Quero falar com você e tal. Aí eu falei, o que quiser, cara. Aí deu um tempinho, fomos lá. Ele estava sentadinho assim, cara. Fico até emocionado. Na hora que ele me viu no camarim, ele levantou. Ô, bicho, cadê Bob Dylan que me jurou a Forever Young? Que ele falou uma frase, uma música minha. Ele, cara, que música bonita e tal. E começamos a conversar sobre a música e tal. Ele falou, pô, bicho. Cara, aí começou... Aí,
Bob Dylan que me jurou a Forever Young.
Aí ele falando e tal, eu falei, ó, tô entrando no estúdio para gravar. Vamos gravar comigo, a parceria? Você cantar uma música? Lógico, bicho, manda lá, não sei o que e tal. Aí mandei a música que chama... Lugar ao Som. Que ele
Lugar passou. Ao Som, sensacional.
Aí mandei pra ele e tal, aí, bicho, na hora que mandei, ele voltou. Ô, bicho, que música bonita, cara. Parabéns, Sandreira, que canção bonita e tal. Aí ele veio pra cá, a gente foi no Cachalote, aí lá botou lá a voz. Aí na hora eu perguntei, Zé, você assinaria esses versos? Fiquei emocionado. Ele falou, bicho, lógico que eu assinaria esses versos. São muito bonitos, assim, e tal. Isso me deixa muito emocionado, porque...
Cara, é um ídolo.
É um ídolo,
né,
bicho.
É
quantos
pessoa,
artistas.
Uma pessoa que você não imaginava você ter um acesso.
Jura?
Desse.
Quantos artistas não têm esse presente da música? A música
Verdade. Te
dá o que você dá para ela. Quantos artistas que, às vezes, até se decepcionam quando chega diante do seu ídolo e fala: nossa, não é aquilo que eu imaginava, né? E eu, pelo contrário, o Zé é muito generoso. E outra coisa, pô, não paguei um real. Ele veio porque queria participar, participou. Então, assim, que eu vejo alguns feat, né? Anitta fez feat não sei o quê com não sei o quê, mas ali na conta tem alguns...
Agora, é legal isso, né? Porque a conexão, né,
pô,
cara?
Bicho, foi muito forte com ele. Aí ele veio, gravou, aí eu fui, comemoramos 25 anos no palco do Festival de Inverno Domingos Martins. Aí eu falei, Zé, vou comemorar 25 anos, bicho, parece que foi ontem. Vamos lá para você participar? Ele falou, agora. Aí veio ele, o Landau, que é o irmão do Rogério Flauzino, né? Do Jota Quest. Aí vieram os dois, cara, fizemos no palco principal lá, abarrotado de gente. Landau, Sandreira, um monte de guitarra, sabe que eu sou apaixonado por guitarra. Landau de guitarra, mais, bicho, mais duas guitarras junto, que era o Dez, meu compadre, e o Rômulo, um garoto que toca demais, bicho. Aí, pô, fizemos uma festa, então. E aí, cara, foi lindo, assim, né? Ter o meu ídolo aí, pô, marcando 25 anos. E no meu álbum novo, chama Quase Hip.
Que momento,
cara. Momento mágico, assim,
é
que a música me deu.
Mágico, né, cara?
momento mágico, assim. Então, isso é, foram feedbacks, assim, e retorno que eu jamais, cara, esperei da música.
Vocês gravaram, né, um videoclipe também.
Gravamos um videoclipe, lugar a som com 3 locação, produção do Felipe Grillo, pela Seja Filmes. Nós fizemos uma locação no Teatro Sônia Cabral, depois no terraço, a lá os Beatles, no Sesc Glória, e depois fechamos com chave de ouro no Festival de Inverno.
Festival de Inverno, tem algumas cenas do Festival de Inverno.
Que é, que a música fala dessa batalha diária da gente, de todo músico, né, bicho, que tá ali e toca, né, as pessoas buscam o seu lugar ao sol, nós buscamos nosso lugar ao som. Entendeu? E aí, cara, indo assim, são momentos que a mágica que da música me deu, né? De ir lugares, a gente, né, juro, né? A França, Noruega, são lugares assim que eu só cheguei por causa da minha música. Eu nunca imaginei que estava na Noruega tocando viola. Entendeu? Então, são coisas que a música me deu esse retorno.
Você trouxe a viola aí hoje?
Não, hoje eu trouxe o violão folk.
Ia ser legal você trouxe a viola, hein? A viola se afina em quê quando você toca a viola?
Eu uso em 2 afinações, em ré e sol.
E sol, você usa 2 afinações, é 2 violas ou não?
É 2 violas.
Quando você trabalha, quando vai para show, tem que levar 2 violas.
Isso. Mas confesso que agora, como eu estou rodando com um show mais folk rock, estou rodando com 2 shows, Poemas Engarrafados, que nasceu na pandemia, que é um show que tem harpa, violino. O show é muito bonito.
Gosto assim. Muito do nome, Poemas Engarrafados. Você desengarrafa
isso aí.
No momento do show.
É isso aí. Porque na pandemia a gente não podia trabalhar, lembra?
Lembro.
Então, o que eu fiz?
Tinha vários poemas.
Peguei meus poemas, botei numa garrafinha pequenininha, botei aroma de café, de que canela. Legal. E aí a minha viagem, que eu tive um princípio de ansiedade, alguns na pandemia, aí eu botava aquilo, aí comecei a vender pela internet. Eu chegava no correio igual um astronauta, um toco, cara, o auge, né? Cheio de garrafa, assim, e dava para a pessoa. Aí foi poema para Rondônia, São Paulo, Minas, o Zé recebeu o poema. E a brincadeira era o seguinte: a pessoa comprava e desengarrafava, lia o poema e me marcava.
Que legal.
E aí virou,
cara,
uma febre, porque a minha filha está fazendo curso numa faculdade lá não sei aonde e tal. E poxa, tem 6 meses que eu não vejo ela, Sandrina, manda um poema para ela e tal. Aí começou, cara. Aí a filha abria, lia o poema que a mãe mandou, e aí virou uma febre.
Que sensacional.
Aí teve,
cara,
uma hora que eu falei: vou fechar a fábrica, porque senão eu vou fazer outra coisa, cara, só ficar engarrafando poema. Aí eu fechei a fábrica, eu falei: bom, depois que a pandemia passou. Mas aí virou um show. Um show que, no meio do show, eu convido as pessoas para subir ao palco, o público sobe, na hora que desengarrafa ao som de uma harpa medieval. E ela vai, desengarrafa. Paulo Leminski, Cecília Meirelles, Sandreira,
que legal, nossa, cara.
Caramba, que branco me deu aqui agora. Nossa, eu amo
Lucinda?
A Elisa Lucinda, enfim, e alguns poetas que eu gosto e tal.
Quem é que está tocando harpa? Como é que você descobriu essa harpa?
Vou te contar que você vai pirar. Essa aí é... Cara, aquele negócio, né? A Wagner, você vê que ela conectando tudo na minha vida, minha esposa, né? Foi um presente, assim, de Deus. Ela: vamos no salão comigo? Eu acho que eu sou o único marido que vai no salão com a esposa. Aí eu falei: vamos lá e tal. Foi a melhor coisa, foi um presente. Aí cheguei assim, encontrei um cabeludo, parecia o Edward, de mão de tesoura, no salão. Um negócio assim, cheio de pá, 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 não sei o quê. O cara, maior clima medieval, assim. E como eu fiquei aquela temporada na França, né? Eu convivia com algumas pessoas lá, eu estava misturando música medieval, celta, com viola caipira, que era eu e a HL, né? E tá, aí eu olhei para ele assim, cara. Aí a esposa dele olhou para mim: ih, Sandeira, não sei o quê e tal. Pois é, sabia que ele é músico também? Só que eu duvido o instrumento que você vai acertar. Qual o instrumento que ele toca? Eu falei: harpa.
Não acredito, bicho, sabe?
Ó, todo mundo se arrepiou no salão, falou, cara, harpa! Esse cara assim, começaram, cara, eu toco harpa! Falei, pô, massa, já vamos trabalhar junto. E bicho, aí ele tá me acompanhando, a gente tá...
Sensacional, cara. Harpa não é um instrumento comum pra você ver, ainda mais num show de folk.
É, muito louco, né? E aí, cara, esse show ele é completamente acústico, assim. Poemas Engarrafados. Okay. Não tem bateria nem baixo. Ele é steel guitar, Cachelote toca steel guitar, toca banjo e toca violão dobro, aquele violão todo de aço,
okay, eu sei qual
metal. É.
É,
os três
ele usa o slice também, né?
Isso.
Que é aquele,
também,
aquele ferrinho que
é lindo, isso. É. Ele usa... Também trabalha ele assim. E o meu compadre, o Dead, ele usa o violão de 12 cordas e o violão de 6. E a Claudine usa rabeca, violino e viola clássica. Então é um show para auditório, para teatros e tal, feira de livro e tal. E a gente... E aí ele começou a rodar comigo. Fizemos Anchieta, fizemos Sônia Cabral. Aí tem outro para fazer na Biblioteca de Letras de Vila Velha.
Esse show ainda você tem trabalhado ele.
Isso. E, paralelo a ele, tem o meu show com banda, que é um show de folk rock.
Que é mais rock em...
Não, aí é
batera.
Batera, duas guitarras.
Como que é o nome desse show? Esse mais novo?
Lugar ao Som.
Lugar ao Som, que é o por causa da música.
Da música. A gente toca música, canções do Prateleira, canções do... Então, até você já tocou comigo, Coloco Santo Reis, que é uma música que eu gosto muito.
Ah, ok.
Faço uma pegada rock and roll.
Verdade.
Hoje é o dia de santo. Que eu gosto demais desse som. E aí a gente consegue tocar em festa de cidade com esse show.
Sandreira, redes sociais, como acha você?
Sandreira. Underline oficial.
Qual o seu arroba, né?
É, arroba Sandreira, underline oficial.
Underline oficial. É. E daí lá a gente encontra os videoclipes também?
Videoclipe, agenda, tá tudo lá.
E YouTube?
YouTube também, Sandreira.
Se bater Sandreira lá.
No YouTube, tá tudo lá.
Essas músicas já estão no Spotify também?
Já estão no Spotify, tive um retorno muito bacana, assim, das canções do Quase Hip, tá toda lá.
Tá toda lá, os álbuns estão lá. Estão tudo lá.
E já tô gravando, comecei a gravar ontem, o próximo que vai se chamar Estrada Van Poesia.
Estrada Van Poesia.
Produção Mindo Cachalote.
Vamos ver se a gente consegue colocar a nossa lá.
Pô, vamos ver se a gente consegue colocar a nossa, vamos lá colocar. Aquela música é linda. Massa.
A gente até estava comentando isso. O fato do Sandreira, hoje, se você coloca no Spotify, Sandreira não tem erro.
Sou
você
eu. É.
Colocou lá, acho.
Graças até hoje, graças a Deus.
Tem como errar.
Tá lá, tá os álbuns, tá a música, a carta que eu musiquei do Raul Seixas, que a família gostou muito.
Verdade.
Querida Kika, a família,
né?
A filha e a esposa também, pô, entraram em contato comigo, gostaram demais. Tá lá a carta do Raul, que chama Querida Kika, que tá tudo no Spotify.
Teve um momento que eles acharam que era o filho do Raul Seixas.
É, infelizmente, os caras lançaram uma fake news aqui, cara, que eu era filho do Raul, aí eu fiz um texto, desmenti isso. Mas até
ligado,
hoje, juro, às vezes eu posto um negócio e tá lá bem assim, também com esse DNA,
podia
fazer coisa boa e não sei o que. Aí eu te confesso que tô com preguiça agora de desmentir, porque, bicho, eu desmenti há 5 anos desmentindo isso, e agora... Porque se eu falo, eu não sou filho do Raul, eu tenho que explicar. Eu tô com preguiça.
Sandreira, agradecer pra caramba.
Pô, bicho,
pô, sensacional.
Pô,
obrigado,
cara.
Aqui pelo... Pô, eu fiz o convite, a hora que a gente conversou ali, eu falei assim, pô, você vem tal dia, vem.
Ah, mas eu sou assim. Foi massa demais e, cara, esse espaço é maravilhoso, assim. Eu suspeito falar, primeiro que sou um fã do que você faz, do seu trabalho, tudo que você coloca a mão pra fazer. Fica muito bonito e tal. E segundo, cara, é que esse espaço para classe é maravilhoso. Você poder chegar aqui e contar suas histórias, poder falar do seu trabalho, isso é bom demais,
isso
velho.
Isso aí, sucesso sempre.
Tamo junto.
Hora da música, beijo no coração.